parri, 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 passolina. Parri, parri, a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira.
Nossa conversa começa hoje embalada por jingle, porque o assunto é propaganda eleitoral. O que pode e o que não se pode fazer antes da largada oficial da campanha. Lembrando que a AGU, neste ano de eleição municipal, atualizou uma cartilha com condutas permitidas e vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. E nossos convidados hoje são a advogada da União, Isabela Marques Seixas, e o advogado da União, Renato do Rego Valença. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês gostam de jingle?
Tudo bom, Raquel? Gosto e tenho bastante interesse, inclusive aqui na família. Assim, a gente gosta de sempre estar acompanhando as eleições, né, e vendo os jingles tão criativos que são criados, né, para veiculação aí da propaganda.
Ah, que bom! E o doutor Renato? Tudo bem, doutor Renato?
Olá, Raquel, tudo bem? Tudo bem, Isabela? Ah, os jingles são sempre bem-vindos, com certeza. Animam bastante a época eleitoral.
Pois é, quando você ouve aquelas peças criativas, você até acredita, né? Com uns minutinhos ali, uau! As peças são tão bem produzidas, com um ritmozinho tão gostoso, né? E que você, por alguns instantes, chega a acreditar. Acabou o jingle, pronto, vida real, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Por isso, o eleitor é peça-chave. A gente sempre fala, gente, na eleição é um momento único e bora lá ajudá-los, né? Inclusive, a identificar um bom ou mau candidato a partir do respeito às regras eleitorais. Inclusive, quando é que pode fazer propaganda eleitoral?
Opa, Raquel, então se entende por propaganda eleitoral, né, em linhas gerais, aquela mensagem que é propagada para influenciar a vontade do eleitor, né? A legislação eleitoral, ela é muito clara ao vedar a propaganda eleitoral antecipada. A lei eleitoral, ela permite que a propaganda eleitoral seja realizada a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições. A finalidade principal da norma é evitar o desequilíbrio na disputa eleitoral. Notadamente, se observarmos que a legislação eleitoral permite o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto do ano das eleições, de modo que a propaganda eleitoral passa a ser permitida justamente no dia subsequente à data limite para o registro das candidaturas, de modo a todos os candidatos ficarem em situações de igualdade no que tange ao início da propaganda eleitoral. Inclusive, a transgressão a essa proibição, ela gera para o responsável e para o beneficiário, quando comprovado o seu prévio conhecimento, a incidência de multa pode ser no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000 reais, ou, se o custo da propaganda for maior, ao valor desse custo.
Se eu tô lá numa mesa de bar, num restaurante com os meus amigos, parentes, e eu falo assim: gente, ó, eu decidi, esse ano eu vou me candidatar, conto com vocês, hein, quando chegar. Esse tipo de conversa pode ou não pode? Ou é muito tênue a linha do legal e do ilegal?
Nossa, é muito importante essa sua pergunta, porque realmente é muito tênue essa linha. E o que o legislador optou? Ele optou por elencar, até foi uma alteração na lei eleitoral em 2017, algumas situações em que não se configuraria, que não se configura, né, a propaganda eleitoral antecipada. Em qualquer dessas situações, não pode ter um pedido explícito direto de voto. Tá? Mas se permite que, não tendo esse pedido, né, que se faça menção a uma pretensa candidatura ou que se exalte a qualidade pessoal do pré-candidato, sem que isso configure uma promoção pessoal. O TSL já, inclusive, enfrentou esse tema, né, em algumas oportunidades, e ele já admitiu que não configura a propaganda eleitoral antecipada a divulgação do candidato por meio de um banner num shopping center. Nesse banner, obviamente, não continha um voto. Um pedido de voto, né? Específico, mas havia ali uma propaganda, né, da pessoa. Exato.
Eita, eita, isso aí, fora da época, ela podia botar um banner sobre ela? A autopromoção?
Assim, não houve nenhuma associação à questão da eleição. É entendido como uma promoção da qualidade pessoal do pré-candidato. É uma linha realmente muito tênue. E aí, esse dispositivo, que é o artigo 36A da Lei 9.504, ele elenca algumas hipóteses. E aí, eu acho que fica um pouco mais fácil para você, para a gente, para até o ouvinte entender as situações que seriam permitidas. Uma delas é a participação dos pré-candidatos em entrevistas, programas, debates, que geralmente às vezes acontecem em rádio, TV e na própria internet.
Eu já pergunto, vocês dois são candidatos?
Nada, só não, assim.
Não. É, a gente não está cometendo nenhum ilícito, não, entrevistando vocês.
É, que não configuraria, né, propaganda eleitoral
antecipada. Ah, que não configuraria,
e ótimo. Não configura, então assim, a própria rádio, TV, as próprias plataformas da internet, elas podem chamar os pré-candidatos e eles podem, inclusive, expor seus projetos políticos, suas ideias, e isso não configuraria propaganda eleitoral antecipada. Mas existe uma ressalva. Esses canais de comunicação, eles têm que dar uma situação de igualdade, né, proporcional, e conferir tratamento isonômico para todos os pré-candidatos. Então, não pode dar uma prioridade ao candidato X e não ouvir o candidato Y. Por isso que, geralmente, acontece antes mesmo, né, do início da campanha eleitoral, rodada de entrevistas, né, que a gente conhece, né, em emissoras, para ouvir as ideias dos candidatos.
Agora, isso também pode ser complicado, né? A gente ainda está em abril, tem muita água para rolar. Vamos supor, tudo hipótese aqui, que eu tenha um canal no YouTube, né, nas redes sociais, e tenha um candidato ali com o qual eu tenho afinidade. E eu quero levantar a bola dessa pessoa. Então, eu a chamo várias vezes para entrevistas. Só que eu poderia alegar, olha, eu não conhecia ainda quem eram os outros pré-candidatos, então não chamei outras pessoas. Não é complicado, porque ainda tem tempo até a eleição? Ou então alguém que já se vê como rival poderia levar isso à justiça?
Com certeza o rival pode levar, principalmente se ele já ter se exposto como pré-candidato. É uma violação ao princípio da isonomia. E o TSE sempre enfrenta esse tipo de demanda com a tese da paridade de armas. A gente tem que conferir sempre, né, tratamento isonômico aos candidatos. Não se pode, né, uma emissora ou um canal do YouTube dar uma preferência a um candidato, ou ainda um pré-candidato, em detrimento de outro. É claro que é uma situação de difícil fiscalização, mas aí é próprio do processo eleitoral. Os rivais, né, os adversários acabam denunciando.
Às vezes não vale a pena arriscar, né? Porque pode ser que o que era para ajudar lá na frente atrapalhe, né?
É, realmente a linha é muito tênue, né? Para identificar o que pode e o que não pode. Então, realmente é bom ter precaução nessas zonas cinzentas, né?
A gente está muito chique hoje no nosso programa que nós temos, inclusive, participação de eleitoras. Olha, eu vou falar eleitoras porque eu fui para a rua ouvir e, geralmente, quando tinha um casal, uma mulher e um homem, ele sempre falava, não, ela que vai falar, ela que vai falar. Eu falei, então vai ser participação das eleitoras, porque já que querem que elas falem, vamos colocar.
Meu nome é Gabriela, tenho 24 anos. A minha dúvida é a partir de quando e até quando pode ter carro de som dos candidatos. Na eleição anterior, eu estava na minha zona eleitoral e tinha carro de som passando ao redor e à frente, ao local da eleição, no dia.
Gente, pode isso, Arnaldo? Quem responde?
Então, não pode carro de som no dia das eleições. Na verdade, a legislação eleitoral, ela permite propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Então, carro de som fica permitido a partir do dia 16 de agosto até as 22 horas do dia que antecede as eleições. No caso do corrente ano, até 5 de outubro. Então, até o dia anterior, às 22 horas, é que fica permitida a utilização de carros de som transitando pela cidade, com jingle, mensagens de candidatos, né? Inclusive, a infringência a essa regra constitui crime, né? Passível das sanções previstas na legislação eleitoral. É importante pontuar que os carros de som devem atender aos decibéis preceituados na legislação eleitoral.
Tem uma outra ouvinte nossa?
Olá, eu me chamo Esté, tenho 23 anos. Queria saber, né, se já pode alguém chegar me perguntando se já pode contar com o meu voto.
Às vezes a pessoa chega, pega sua mãozinha, fala bem baixinho, né? Olha, eu queria contar com seu voto. Ninguém percebeu o que é campanha. Mas se isso for feito agora, é propaganda antecipada, né?
Isso, Raquel. Esse tipo de abordagem, né? O pedido de voto direto ou a veiculação de uma propaganda pedindo para votar em fulano ou cicrano, ela só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Antes, ela configura propaganda eleitoral antecipada e ela é vedada.
Só complementando um ponto importante que a Isabela levantou, né, que a lei eleitoral elenca hipóteses que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, né? Eu queria só destacar que a lei permite que se divulgue, né, com base na liberdade de pensamento e tudo mais, posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Sobre esse ponto, recentemente o TSE editou uma resolução, né, trazendo uma ressalva a essa exceção, né? Ou seja, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, não constitui propaganda eleitoral antecipada e, portanto, é permitida. A não ser, e aí fica proibido, quando há contratação ou a remuneração de pessoas naturais ou jurídicas com a finalidade específica de divulgar conteúdo político eleitoral em favor de terceiros, né? Então, quando há uma contratação de algum serviço pago, essa divulgação de posicionamento pessoal ficaria proibida.
Quer dizer, eu sou Raquel, vou ser candidata a vereadora, né, do município aqui, e eu vou usar o meu Twitter, o meu Face, o meu TikTok, né, o meu Instagram, para tudo quanto é coisa, a guerra lá em Israel, bota a minha opinião. Ah, a questão aqui envolvendo a política local, nossa, sensível, mas eu vou lá e dou a minha opinião. Tudo isso eu posso, né? Eu vou ser candidata. Eu não posso colocar meu número, eu não posso dizer sou candidata, nada disso. Mas a minha parte opinativa eu posso deixar lá as claras. Em tese, isso é até bom, né? É até bom você conhecer quem você vai votar. Agora, vamos ver se eu entendi o que o doutor Renato falou. Se eu pago para que a minha imagem saia melhor, para que alguém, uma equipe, para que alguém dê um caráter mais publicitário, que trabalhe melhor a minha mensagem, quer dizer que se eu contar com um suporte e não seja a minha simples opinião, aí já acende sinal de alerta, seria isso?
Deixaria de ser permitida essa exceção, passando a ser proibida, quando houver a contratação ou a remuneração de algum serviço para divulgar, para propagar mais aquele conteúdo político eleitoral em favor de determinado candidato.
Ah, então, na verdade, não é para deixar meu texto apresentável, não é isso? O que não pode é eu pagar para alguém comentar, replicar o meu texto, bombar meu comentário e o texto na internet. É isso que não pode.
Exatamente. Por exemplo, você contrata uma pessoa que é um digital influencer para ele dizer que a sua posição, que a posição da Raquel Miura que publicou, ele repostar e dizer que apoia, enfim, sem ser algo espontâneo, mas sim contratado, né, que envolva uma remuneração, isso é proibido.
É, porque muita gente já tem, né, uma equipe que ajuda ali na formulação de texto, enfim, isso é uma coisa. O que não pode é pagar, né, um blogueiro, influencer, para viralizar um post. O que também é diferente de impulsionar, né, aí já é um outro parâmetro.
Exato, Raquel, aí é outro parâmetro, porque aí a gente, quando fala em impulsionamento, a gente está falando aí da mecânica de funcionamento, né, da internet. E existe um regramento específico sobre isso também, porque a internet ela é tratada como um meio de comunicação como todos os outros, a rádio e TV. E aí a lei permite a veiculação de propaganda eleitoral pela internet, tal como permite pelo rádio e pela TV. Só que ela veda que essa propaganda seja paga. E no caso da internet, existe a exceção justamente do impulsionamento. Eu não sei se o ouvinte entende exatamente o que é o impulsionamento, mas acho que é importante fazer esse esclarecimento.
Vamos explicar.
O impulsionamento nada mais é que a contratação de um serviço mesmo de propaganda para que o post do candidato ele receba um destaque naquela timeline das redes sociais. Quando você acessar a sua rede social, ele vai aparecer lá de início. E vai estar até lá, patrocinado. E também em provedores de pesquisa. Então, se você entra no Google e pesquisa alguma coisa referente às eleições, pode aparecer já a propaganda eleitoral do candidato.
É o que a gente paga para a plataforma deixar sempre o seu post em destaque e aparecer para mais gente.
Exatamente. E realmente, com relação a isso, como é o dia a dia, né, da internet, principalmente da realidade das redes sociais, a legislação entendeu ser possível esse tipo de impulsionamento de conteúdo, mas desde que cumpridas algumas condições. A primeira é que o conteúdo seja identificado, né, como propaganda eleitoral e que esse conteúdo, esse impulsionamento seja contratado exclusivamente por partidos, coligações e os próprios candidatos. Não pode ser contratado por terceiro. E em razão da proeminência da internet, né, que ela foi, a internet foi um meio de comunicação essencial aí nas últimas eleições, né, enfim, inclusive por conta da veiculação dos fake news e também da facilidade de acesso, né, que acaba realmente espalhando, né, de forma muito rápida a informação, o TSE se viu realmente impelido a avançar um pouco mais nessa regulação e agora, em março, editou a resolução 23.732, que acrescentou mais um condicionamento para o impulsionamento. Ele veda desde 48 horas antes da eleição até 24 horas após a eleição a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral.
Quando você fala que pode haver impulsionamento desde que seja pago por partido político e que fique claro que isso está acontecendo, isso é durante a campanha, a partir lá de 16 de agosto, ou antes também se pode fazer isso?
Antes não, você pode veicular propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Antes existe inclusive a previsão de aplicação de multa. Você não pode pedir para voto de forma direta e explícita antes de 16 de agosto.
Então, antes, eu, pré-candidata, o que eu posso fazer é usar as redes sociais para expressar minha opinião sobre vários assuntos sem pedir votos. Estou livre para fazer isso. Quando começar a campanha, em 16 de agosto, até
48 horas antes, até 40... para o conteúdo na internet, né?
Isso. Aí pode haver impulsionamento pago pelo partido.
Pelo partido, ou pelo candidato, ou pela coligação.
E tem aquelas disparadas em massa, né, de zap, de notícia fake. Agora mesmo, importantíssimo, foi firmado um acordo, né, entre vários órgãos, como TSE, PF, AGU também está nisso, num esforço aí para combater, identificar essas fábricas, né, de mentiras, fake news, e com inteligência artificial, gente, às vezes fica aparecendo que é a pessoa real que está ali falando e, na verdade, é uma fake news. Enfim, é um desafio.
Como a internet ela é rápida, a informação se espalha, né, de maneira praticamente instantânea, a questão da fiscalização e controle da observância dessa norma realmente é um grande desafio. E por isso, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem, pelo menos nas eleições passadas, realizado, inclusive, cooperação com esses provedores, né, esses aplicativos, essas aplicações de internet, para facilitar esse tipo de comunicação e a derrubada, né, desses posts, dessas publicidades que sejam indevidas.
Agora, que quando um começa, espalha numa velocidade, aí você perde controle. E a minha questão é, pode fazer impulsionamento. O que difere, que aí acho que é um outro componente, de você poder divulgar fake news.
E aí o conteúdo da publicidade, realmente hoje, existe um projeto de lei, né, o 2630 no Congresso Nacional, que busca regular esse controle, né? Mas, como ainda é um projeto de lei, realmente o próprio TSE tem se valido de ações judiciais e das próprias resoluções que eventualmente permitem essa retirada, às vezes até de maneira cautelar, sabe, Raquel?
A maneira cautelar é a liminar? É aquela decisão rápida.
Para justamente evitar o prejuízo. Tem que ser algo rápido, é questão de horas.
Nessa última resolução do TSE, houve uma questão específica sobre fake news, dizendo que não pode, não é? E que se uma fake news ficar comprovada, sua ligação com ela, até que você se beneficiou de algo muito escancarado, isso pode levar lá na frente a um prejuízo para o candidato?
De fato, esse ponto tem ganhado preocupação, né, no âmbito dos tribunais e do Congresso Nacional. Mais recentemente, o TSE editou uma resolução, né, foi a resolução 23.732, de 2024, estabelecendo alguns parâmetros no que tange a fake news. E, por exemplo, ela previu no artigo 9c que é vedada a utilização na propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Meio que tipificou essa conduta e previu que o descumprimento a essa questão poderia configurar abuso do poder político, uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro do mandato. Impõe também a apuração das responsabilidades com base no artigo 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de outras aplicações e medidas cabíveis. Então, o TSE tem se preocupado, né, nessa temática, que tem ganhado força, né, com a modernização das formas de comunicação, enfim, no sentido de tentar preservar ao máximo a lisura do pleito eleitoral.
Maravilha. Antes de passar para uma outra ouvinte nossa, eu queria perguntar uma coisa. Eu tenho intenções de me candidatar, tá fora ainda do prazo permitido. Eu posso mandar mensagens via WhatsApp me colocando, né, como candidato, já fazer para a minha rede pessoal de contatos? Ou isso também é pedir votos e tá vedado?
Assim, antes do prazo de propaganda eleitoral, né, que é até 15 de agosto, né? O que a lei permite é o que ela diz que não configura propaganda eleitoral antecipada, né? Desde que não envolva pedido explícito de voto. Nessa permissão legal, há, por exemplo, a menção à pretensa candidatura. É difícil, às vezes, a gente falar de forma genérica e abstrata, mas, eventualmente, pode sim cair nessas ressalvas de permissibilidade.
Nesse caso específico, você falou que seria um conteúdo restrito aos seus contatos pessoais. Eu já diria que não é uma publicidade em si, você não vai levar conhecimento público em geral, né? Acesso ao público, talvez, sobre esse aspecto, não possa não se configurar também, ser excepcional. Isso. É algo mais restrito, né? Não é algo
isso, do exato. E complementando, desculpa, Isabela, complementando, Raquel, só em questão da propaganda eleitoral na internet, né? Assim como faz com a rádio e a televisão, a lei veda a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Não é permitida a propaganda paga, né? Salvo, como falou a doutora Isabela, o impulsionamento de conteúdo, né, desde que identificadas a forma inequívoca com como foi contratado e foi exclusivamente para o partido, ou seja, desde que preencha aqueles requisitos para tal, né, mas em linhas gerais a publicidade paga é proibida na internet, como também na rádio e na televisão. Outro ponto importante também no que tange à internet, né, que a lei prevê que é crime eleitoral publicar ou impulsionar novo post, anúncio ou qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, mas permite manter as publicações que foram feitas anteriormente.
Então tá, se no domingo de eleição eu, candidato, acordo, me espreguiço e antes de tomar café, né, aquela ânsia do dia, já posto lá no meu perfil, galera, é hoje, hein, meu número tal, conto com vocês, isso não pode.
Não pode, no dia das eleições não pode.
A gente vê que em ano de eleição tem muita coisa para a gente observar, né? O eleitor, ainda mais o agente público, ainda mais o candidato. E no dia da eleição, aí pessoal, ó, todo mundo tem que ser mais cuidadoso com as suas manifestações, inclusive nas redes sociais. É um desafio novo, de certa forma, né, para a justiça, esse mundo virtual, mas por sua vez tem algo que é certo há muito tempo. No dia da eleição é proibido tentar influenciar o voto de outra pessoa. Boca de urna, por exemplo, é crime. Então, sabe-se lá, né, como é que uma mensagem pode vir lá na frente a ser entendida. Cautela pode ser uma boa. E bora lá que a gente tem mais uma participação especial.
Ivani, tem 51 anos. Eu gostaria de saber por que acabou o show do sertanejo, né? Por que não pode ter aqueles grandes shows mais de artistas assim em campanha?
Porque acabaram com o showmício, que era a contratação, né, de artistas para se apresentar durante o comício e atrelar ali a imagem, né, do candidato àqueles artistas. E é importante, né, essa pergunta para a gente esclarecer os motivos.
Na verdade, a própria lei eleitoral, ela veta, né, a contratação desses shows artísticos que antes eram realizados nos comícios, né? Isso porque o comício, né, ele tem por objetivo principal reunir o eleitorado para que o candidato exponha suas ideias. Fazer um showmício, um show de um artista, né, consagrado ou ainda que não seja consagrado, ele acaba tirando o foco, né, principal do comício, que é a transmissão das ideias, a troca de ideias e apresentação de planos de governo, para uma situação de diversão. E aí realmente há um desvio aí do objetivo Não pode show com presença ao vivo, mas também não pode show com gravado. E agora, nas últimas eleições, houve também a evolução desse show mício para a criação do denominado live mício, né? Que é a live transmitida na internet, nas plataformas digitais.
Isso também aí, não pode.
Também não pode. E a pessoa responde, inclusive, multa ou até por abuso de poder. Como eu disse, o espírito da lei eleitoral é evitar que a vontade do eleitor seja manipulada.
Me vem a pergunta, não pode um show, não pode uma live, mas a expressão do artista, isso pode, né?
Manifestação, engajamento político da classe artística, ela é assegurada. Só que esse artista, ele pode se manifestar e manifestar seu posicionamento político nos seus shows, nas suas apresentações. Tem uma outra nuance, porque às vezes o próprio artista é o candidato. E nesse caso, a gente tem que avaliar que o trabalho, a atividade profissional do artista seria prejudicada se não se permitisse, né, a realização de shows, né, ou de apresentações artísticas. Então, nesse ponto, o TSE ele permite, né, o exercício das atividades normais durante o período eleitoral, mas desde que não haja apresentação em programas de rádio, TV, a própria animação do comício, né? Não pode fazer um show atrelado a um comício. Não pode haver uma divulgação dissimulada da sua candidatura ou de qualquer espécie de campanha.
Doutor Renato, queria complementar?
Isso. Não, é só complementando esse ponto. Há também a possibilidade, trazida na resolução mais recente editada pelo TSE, de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Então, nesse caso, os artistas podem fazer os seus shows, inclusive podem livremente manifestar opinião pública e preferência eleitoral, inclusive haver a realização de discursos por candidatos, apoiadores e apoiadoras, nesses casos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais.
Eu, artista, fazer um show e dizer, olha, isso, gente, tudo dentro já da largada da campanha, a partir de 16 de agosto. Fiz um show e falei, gente, eu apoio o candidato X e esse show, o dinheiro é para isso, né? Agora, o que não pode é o candidato subir e aparecer comigo no palco. Talvez seria essa uma diferença.
Nessa ressalva que o TSE colocou na sua resolução, ele permite que o candidato, de alguma forma, apareça lá, até propague alguma mensagem, ele não proíbe. O que não pode é o candidato organizar um show e vincular a sua chapa, a sua candidatura, àquele show. Mas o próprio artista pode livremente, né, realizar um show em prol da campanha daquele candidato que tem a maior afeição a ele, e nesse show ele pode sim, de algum modo, fazer com que o candidato apareça e propague algumas palavras.
Quer dizer, o partido político e o candidato não pode eles organizarem nem pagarem, né?
Exatamente, exatamente. Na verdade, seria um show para arrecadar fundos em prol da campanha, né?
Agora, e a propaganda institucional, a publicidade, né, de uma prefeitura, tem regra específica para esse ano de eleição?
Na verdade, a lei eleitoral proíbe nos 3 meses anteriores às eleições, ou seja, nesse ano, a partir do dia 6 de julho, até a realização das eleições, a realização de publicidade institucional, dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou das respectivas entidades da administração indireta. O objetivo da lei também, nesse caso, é evitar que sejam favorecidas aquelas autoridades e servidores públicos que estejam em campanha eleitoral. Agora, é importante destacar, neste ano em que só teremos eleições municipais, essa vedação se restringe aos agentes públicos no âmbito dos municípios.
E essa proibição admite exceção?
Existem algumas publicidades que elas são também necessárias. Por exemplo, o TSE já entendeu, em uma oportunidade específica, mesmo no período que não é permitida a publicidade institucional, mas em razão da configuração de uma situação de grave e urgente necessidade pública, e no caso aqui foi uma campanha de combate à raiva humana promovida pelo Ministério da Saúde, ele entendeu por bem que deveria ser veiculada nesse período, em razão da própria letalidade da doença, e do aumento verificado nesse período dos registros da doença.
Só complementando, a publicidade de atos de órgãos públicos, a própria Constituição Federal prevê que, em atenção ao princípio da impessoalidade, né, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Esse mandamento constitucional, vale destacar, ele se aplica a qualquer período e deve ter uma maior atenção, evidentemente, em ano eleitoral.
Gente, agora me incomoda aquela propaganda institucional, a gente fez isso, a gente fez aquilo, fizemos aquilo ali, mesmo não aparecendo, né, a imagem do governante, naquele horário mais nobre, mais caro da televisão, né, no intervalo da novela, do jornal, e às vezes a cidade está ali toda esburacada, não tem creche, mas a propaganda, a publicidade está lá, garantida. Eu, como pagadora de impostos, como contribuinte, eu vou dizer, viu, isso daí incomoda.
Realmente, o eleitor tem que ficar atento, né, justamente para o excesso de propaganda, o excesso de gastos, né, com publicidade. Por outro lado, a própria lei eleitoral também estabelece, é uma regra bastante técnica, proibir, na verdade, que no período, no ano eleitoral, se haja esse aumento de gastos com publicidade, justamente para evitar essa situação que você expôs, do governo, que às vezes é um pouco oportunista, aumenta a quantidade de publicidade com vistas à eleição que vai ocorrer no ano, em detrimento do uso desses recursos para outras políticas que seriam mais necessárias.
Agora, eu queria também saber sobre inauguração de obras. O que que pode e o que que não pode em ano de eleição, gente?
Então, Raquel, a lei eleitoral, ela veda o comparecimento de qualquer candidato a inaugurações de obras públicas nos 3 meses anteriores às eleições, ou seja, neste ano a partir de 6 de julho de 2024. É importante destacar que com a edição da Lei 2034-2009, a vedação passou a alcançar o simples comparecimento à inauguração de obra pública, não mais demandando a participação do candidato no evento.
Quer dizer, ele não precisa nem discursar, ele estando ali já é proibido.
Exatamente, o mero comparecimento enseja a vedação eleitoral. Vale destacar que o TSE ele tem utilizado o princípio da proporcionalidade para aferir qual a sanção a ser aplicada àquele caso concreto, né? Então, se a participação foi discreta, não houve discurso, isso pode ensejar alguma repercussão no que tange a sanção aplicada àquele candidato, mas vai incorrer já por si só em ter comparecido à vedação eleitoral.
Olha, então, como até julho pode inaugurar coisa, meu Deus, quem mora na cidade vai ver uma inauguração atrás da outra nesse ano, né? A galera vai deixar tudo pro ano de eleição. Às vezes inaugura a coisa que nem está acabada, né? Vocês já viram isso? Eu já vi um monte, gente. Inaugura, bota pedra lá, faz o coreto, mas não está nem pronto ainda.
Mal começou a obra, né, Raquel?
Exato. Aí, gente, eu achei muito legal o nosso bate-papo. Aprendi muitíssimo com vocês dois, sabia? Tem tantos caminhos ainda a seguir, mas a gente acha que demos uma contribuição aos ouvintes, né?
Com certeza, Raquel. A gente tem que agradecer em nome da Câmara Nacional de Direito Eleitoral a oportunidade, que no dia a dia a gente realmente busca atualizar a cartilha para facilitar tanto para o candidato quanto para o usuário, né, o exercício dos direitos e também esse espaço de debate é importantíssimo, né? A gente viu aqui nessa discussão que o tema da propaganda eleitoral, ela não tem uma resposta exata. É muito na análise do caso a caso. Então, realmente é importantíssimo esse tipo de iniciativa.
Eu queria só reforçar os agradecimentos aí da Isabela, né? Realmente foi uma oportunidade ímpar para que a gente pudesse sistematizar algumas informações no que tange à propaganda eleitoral que estão contidas na cartilha eleitoral, né?
Maravilha. Gente, muitíssimo obrigada. Eu tô pensando aqui com qual jingle a gente vai terminar.
Raquel, você quer uma participação? O marido tá aqui do meu lado. Canta aqui um jingle, peraí.
Olha só!
Participação especial,
Olá! Tudo bem?
Tudo bom, Raquel? Como é que você tá?
Já disseram que você é especialista em jingles.
Eu tenho uma certa paixão por jingles, né?
Então, eu também, eu falei, a gente até acredita que o mundo é belo quando a gente escuta o jingle.
Exatamente, eu ia te falar, os
mais gruda, assim, das antigas mesmo, era do Ulisses, né? Que era Bote fé no velhinho, o velhinho é demais.
Bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Bote fé no velhinho, que ele sabe o que vai. Vai, vai, pula assim, põe a pau pra subir. E acabar com a molecagem que tem por aí.
Mário Covas também era belíssimo. E pra mudar é só votar em Mário Covas.
Olha só.
E nós vamos ter. Aí vai.
E nós vamos ter o direito de viver o país dos nossos sonhos. O menino tão risonho.
É melhor a gente ficar nos antigos, né, gente? Vai dar ciumeira.
Ela tá muito polarizada. Aí vão ouvir um, aí depois já vão parar, não vão querer escutar, porque vai achar que é só de um. E aí, se escutar do outro, vai achar que...
Gente, a gente, ó, a gente é imparcial aqui. Temos nossas preferências, ah, ficam lá atrás. Dingo, tem uns lindos que o candidato às vezes é horroroso, mas o Dingo é lindo. É igual produto. Tem uns comerciais que são lindos.
É, exatamente.
Tem um outro clássico, é do Brizola. Lá, 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 lá.
Gente, nessa de coisa antiga, tem o Getúlio Vargas, 1950.
Esse é o mais remoto que eu me lembro.
Bota o retrato do velho travesso, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho travesso, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
Comecei com o do Vassourinha, lá longe, sabe? Ficou bem longe.
Vassourinha é um clássico, né?
Simbólico, né?
Gente, então deixa eu me despedir aqui. Doutora Isabela, um grande abraço, obrigada.
Grande abraço, obrigada, Raquel.
Doutor Renato, um abraço, viu? Até a próxima.
Abraço, Raquel, foi ótimo. Obrigado pela oportunidade.
Well, um grande abraço e obrigado pela participação especial.
Obrigado a vocês.
Varre, 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 passorinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado.